3:34. Empresas aéreas sofrem com a indústria da judicialização. E de acordo com dados da Associação Internacional de Transportes Aéreos, o Brasil é o país que mais possui ações contra companhias aéreas, totalizando 98,5% das ações judiciais de todo o mundo. Dentre os motivos mais comuns estão os atrasos, cancelamentos e alterações de voos, além de extravio de bagagens e cobrança de taxas indevidas. Bom, para a gente falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o Marco Pessoa, que é especialista em gestão de eventos do grupo Réu Hotéis, Eventos e Lazer. Boa tarde, Marco. Bem-vindo à CBN.
Boa tarde a todos.
Marco, está nos ouvindo bem?
Estou sim.
Marco, então vamos falar o que fazer para reduzir esse número de ações e, consequentemente, o valor das passagens?
O setor de aviação, o setor aéreo, é um setor muito sensível, né, e vulnerável a diversos intempéries e, sem dúvida, esses processos judiciários impactam profundamente na gestão, na operação e na precificação, inclusive, das passagens aéreas. O setor... A operação é muito complexa e se torna, então, sensível a essas questões que às vezes acontecem em relacionado à operação, a atrasos. E é um problema que o setor já sofre há bastante tempo e isso, com certeza, provoca neles um passivo jurídico, né, de custos muito elevados. E, de alguma forma, isso acaba impactando na precificação das tarifas aéreas.
Bom, Marco, e isso pode impactar também com o turismo, tanto do Brasil quanto o turismo fora também, já que tem tantas reclamações?
O que acontece muito, as companhias aéreas, elas acabam, o Poder Judiciário, ele enxerga em determinadas situações que a companhia aérea ela é corresponsável, às vezes, por essas situações que ocorreram recente em relação a plataformas de vendas, em que não honram um compromisso e acaba que afeta também, de alguma forma, as companhias aéreas. Então, isso aí é mais um fator que interfere bastante. E, claro, que no setor de turismo como um todo, acaba acontecendo esse, vamos dizer, um repasse, né? Isso está, de alguma forma, precificado nas companhias aéreas, esse custo a mais que ela acaba tendo, sendo obrigado, em decorrência de atrasos, em decorrência de extravios de mala, porque é um setor, como eu disse, muito sensível e vários fatores interferem nessa cadeia de operação. Então, isso, sem dúvida, impacta de alguma forma no encarecimento e de um certo cuidado que as companhias aéreas devem ter e da parte do cliente, da parte do turista, da parte do viajante, ele acaba, de alguma forma, postergando ou replanejando um plano de viagem em decorrência dessas situações.
Bom, reclamação de extravio de mala deve ser bastante alto ainda.
Sim, acontece tanto em relação às viagens internacionais quanto a voos domésticos. E isso, de alguma forma, são várias. Tem os serviços terceirizados dos aeroportos, a própria questão, às vezes, de um atraso, de uma conexão em que uma mala acaba ficando no aeroporto e o passageiro continua a sua viagem. Então, essas situações acontecem corriqueiramente e as companhias aéreas tendem, de alguma forma, a ter o maior controle possível disso. Mas, como eu disse, é um mercado sensível, é um setor sensível que, às vezes, um problema de conexão, um atraso, pode acabar ocorrendo um impacto nessa distribuição das bagagens e provocando, assim, um extravio ou atraso na entrega.
Marco, sobre o Voe Brasil, né? No que isso pode também ajudar a melhorar o setor?
Esse programa, ele ainda está sendo, de alguma forma, estudado e a gente acredita que, como aconteceu recentemente com relação ao programa visando descontos de carros de menor valor populares, ditos populares, Esse programa é um programa que talvez haja algum tipo de acordo de governo com companhias aéreas de subsidiar, mas como é um setor caro, sensível, não sei se é uma coisa que vai perdurar muito, se é uma coisa mais de um curto prazo. Isso ainda está sendo estudado, a gente não sabe qual vai ser o impacto disso. De qualquer forma, é um custo muito, é um preço muito baixo em relação ao custo operacional das companhias, que as companhias aéreas têm.
Marco, já que a gente está falando sobre voos, logo nós vamos ter um feriado do dia 12 de outubro. Como é que está o setor hoteleiro durante esse feriado? Como tem sido, né? O país tem recebido esses turistas agora para esses eventos? Já que nós estamos. O ano passado a gente já saiu da pandemia, começou a melhorar e agora tem crescido também essa abertura, né, para as pessoas estarem viajando.
Os números que se apresentam no setor são muito grandes, acima do que se via antes da pandemia. O setor está bastante aquecido, os aeroportos cheios, o setor hoteleiro com uma ocupação média até superior à do ano passado. A gente acredita que para o feriado agora, em termos gerais, a ocupação média do setor hoteleiro já deve gerar em torno de 80%, que é um índice bastante significativo. Então, assim, o mercado está muito aquecido, a previsão, o cenário para alta temporada é a mais positiva possível, e todo o setor, seja hoteleiro, seja o setor aéreo, vai colher alguns bons frutos agora, nos meses a seguir.
E qual ainda é o destino, né, que os brasileiros mais estão procurando? Ainda é o Nordeste ou o nosso Sul também está na lista dos preferidos?
É bastante diversificado. Claro que a gente, quando fala de Nordeste como um todo, são destinos bastante procurados, mas a gente nunca pode descartar o próprio Rio de Janeiro, que é um destino bem democrático, né, que oferece uma gama enorme de categorias de hotel e até de essa parte de alimentação também. E também Foz do Iguaçu, Gramado, as praias de Florianópolis. Então, é bastante diversificado e, sem dúvida, esses destinos são os principais.
Bom, Marco, e o que também o turismo e os hotéis, né, tiveram que aprender com tudo isso, modificações? Tem crescido o turismo de negócios também para poder reerguer esse setor?
Na verdade, o turismo de negócio sempre foi um setor que contribui muito, tanto para o setor aéreo quanto para o setor hoteleiro, que mantém essa base, né, e eles possam fazer esses tipos de planejamento. O setor corporativo, ele está novamente tomando a posição que ele tinha antes da pandemia, porque num primeiro instante o lazer estava até acima. Hoje o corporativo, ele está readquirindo o peso que ele tinha antes, e sem dúvida o turismo de negócios contribui bastante para o setor hoteleiro, e a gente acredita que esses números venham a aumentar, principalmente no ano que vem.
Marco, o que mais nós podemos falar sobre esse setor de turismo, né, que o Brasil está tentando fortalecer cada vez mais?
A Embratur tem feito um trabalho consistente no sentido de ampliar esse número, aumentar esse número do turismo receptivo. No caso, o estrangeiro que vem para o Brasil, são números muito tímidos ainda, e esse é o maior desafio. Eu acho que todo o foco de uma política de turismo no Brasil, que é um país com potencial gigantesco, é de cada vez mais aumentar esses números, que ainda são muito tímidos, de receptivo do turismo estrangeiro, do turista estrangeiro vir para o Brasil. Esse é o grande desafio. Eu acho que é o foco em que o setor tem que trabalhar bastante para se preparar, treinar pessoal, recuperar a confiança do estrangeiro em relação à segurança no país, estruturar melhor o setor hoteleiro para poder atender, aprimorar os serviços. E eu acho que esse é o maior desafio, e acho que é aí que a gente tem que estar sempre atento para melhorar o nosso turismo aqui no país.
Luiz, eu escuto sempre reclamações com relação a preços de passagens, né? Talvez o um incentivo maior para que os brasileiros comprem mais passagens aéreas também pode ajudar a reduzir esses valores?
Infelizmente, a gente é pouco competitivo nesse aspecto, né? Hoje você vê, são três companhias aéreas aí que detêm, vamos falar de turismo doméstico, e acaba que tendo esses custos operacionais, o peso também do custo da querosene de aviação, que é muito em função do custo do petróleo, acaba que faz esses valores encarecerem. O turista tem que estar sempre atento, né, a um planejamento prévio, porque hoje você planejando com antecedência, você consegue encontrar tarifas bem satisfatórias. É claro que qualquer planejamento feito de última hora, last minute, fica mais complicado, né, as tarifas tendem a ser muito elevadas, mas a pessoa que planeja viajar, que tem esse sonho de viajar, ela fazendo um planejamento com antecedência, ela consegue encontrar tarifas promocionais e principalmente quando a gente procura nas próprias companhias aéreas, né? Não adianta a gente cair em armadilhas aí que acontece muito, mas as próprias companhias aéreas são a fonte melhor para a gente poder fazer esse planejamento e encontrar uma tarifa que condizente com o bolso de cada um, com o orçamento de cada um.
Tá certo. Muito obrigada, Marco.
Eu te agradeço.
Nós conversamos com o especialista em gestão de eventos do Grupo Hel, Hotéis, Eventos e Lazer, Marco Pessoa. Agora, 3 horas e 45 minutos, nós vamos para o intervalo, já voltamos.